Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Continuamos a nossa reunião desta feita no âmbito de audições no âmbito do processo relativas ao, perdão, ao projeto de lei 691, 14ª legislatura, 2ª sessão legislativa, projeto de lei esse do PS, que reforça a proteção de pessoa segurada, proibindo práticas discriminatórias, melhorando o acesso ao crédito e contratos de seguro para pessoas que tenham superado riscos agravados de saúde, consagrando o direito ao esquecimento. E começaremos pela audição da Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, que está representada pela sua diretora-geral, doutora Margarida Cruz, acompanhada que está também de representantes Susana Bicho e Tiago Pinto da Costa, que cumprimento, e a quem darei a palavra logo que os grupos parlamentares colocarem as suas questões. Tenho que recordar os termos em que as audições no âmbito do processo da especialidade ocorrem. Os grupos parlamentares são atribuídos até 3 minutos para a formulação das suas questões, numa ronda única, com resposta conjunta. Portanto, acreditar terá a amabilidade de prestar os esclarecimentos solicitados no final das questões colocadas, quando conceder a palavra. E, eventualmente, uma segunda ronda, essa dependendo de inscrição individual, de 2 minutos por senhora ou senhor deputado. E assim, sem mais delongas, dava a palavra ao senhor deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para colocar as suas questões. Senhor deputado, cumprimento, dou-lhe a palavra, 2 até 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Associação Acreditar, Associação de Amigos e Pais de Doentes de Cancro, e naturalmente a sua presidente, a doutora Madalena Cruz, e também o doutor Tiago e a doutora Susana Bicho. É uma enorme alegria podermos estar aqui hoje, no contexto desta audição, a ouvir uma associação que não só faz um trabalho extremamente meritório no acompanhamento das pessoas que passam por uma doença oncológica, e que é sempre um momento difícil na vida de uma família, mas também que fazem um trabalho muitíssimo meritório de sensibilização e de levantamento de propostas no sentido de mitigar aquele que é o efeito que a doença oncológica tem na vida dos sobreviventes. E a Associação Acreditar tem trabalhado ao longo dos anos um grupo que chama de Barnabés, que são dos sobreviventes do cancro, e que foram de facto instrumentais para o Partido Socialista conceber o seu projeto de lei, na medida em que identificaram um conjunto de situações que as instituições financeiras muitas vezes dizem que não existem, mas que são reais e sentidas por milhares de sobreviventes de doença oncológica, que é a discriminação na contratação do crédito e, muito em particular, na contratação do seguro de vida. E sabemos que estas não são as únicas discriminações que os Barnabés, que os sobreviventes, enfrentam. E, de facto, o mínimo que a nossa sociedade pode fazer é ter a decência de impedir que haja uma discriminação quando um risco de saúde já não se encontra presente. É, de facto, impedirmos que outrem possa lucrar com a situação de saúde superada, felizmente, com sucesso por parte destas pessoas. E, neste sentido, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de colocar como questão à Associação Acreditar é, em primeiro lugar, se concorda com o modelo que apresentamos, que é um modelo que se inspirou fortemente naquela que é a investigação da Associação Acreditar, naquela que é as boas práticas já implementadas em França, Países Baixos, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, e conseguirmos, naturalmente, também perceber, por um lado, se existem outros âmbitos nos quais nós possamos aplicar também proteções contra a discriminação, em particular no contexto desta comissão na área do setor financeiro, mas naturalmente que podendo ter um âmbito também mais alargado. E se entendem, da parte do vosso acompanhamento, que estas discriminações, do ponto de vista financeiro, farão sentido ser aplicados também a outras situações de saúde, nomeadamente aquelas patologias que possam ter um risco suprimido ou mitigado durante algum tempo, sem que nunca tenham sido superado e isso é outra questão muitíssimo pertinente. Concluo perguntando se aquela que é a cobertura que nós temos em termos dos produtos financeiros incluídos, se é suficiente, na opinião da Associação Acreditar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado eu, Sr. Deputado Miguel Matos. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Sr. Deputado, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Agradecer também a disponibilidade da Associação Acreditar e aos seus dirigentes para estarem connosco e nos ajudarem neste processo legislativo que é relevante. São só duas questões muito concretas. Esta iniciativa legislativa, e por isso mesmo ela foi aprovada com uma larga maioria, visa resolver uma situação de discriminação. Resta identificar se a solução que está proposta é suficiente, se cobre todas as necessidades e se há aperfeiçoamentos que, nomeadamente, aqueles que são vítimas de muitas dessas práticas discriminatórias, nomeadamente quer no acesso ao crédito, quer no acesso a contratos de seguros, identificam que poderiam ser introduzidas na especialidade. É isso que nós estamos aqui a fazer, Parlamento, nesta fase, que é, pura e simplesmente, analisar agora, já não o conceito, mas na especialidade, todos os artigos e, estando os vários grupos parlamentares disponíveis para apresentar propostas de alteração que visem essa melhoria da iniciativa base. E, portanto, agradecendo mais uma vez, a pergunta é muito simples. Há necessidade de cobrir com outras alterações legislativas esta situação discriminatória? Se sim, se podem ser identificadas de modo a que os grupos parlamentares possam ponderar a apresentação de propostas de alteração à iniciativa base. Muito obrigado.
Muito obrigado eu, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, queria também começar por cumprimentar a Associação Acreditar, agradecer a disponibilidade de contribuírem com o vosso depoimento para este processo de especialidade. O PCP acompanhou a iniciativa que estamos a discutir porque acompanhamos a intenção que lhe está subjacente de assegurar o direito ao esquecimento para doentes que precisem de recorrer a produtos financeiros e que não fiquem limitados por doenças que tiveram há anos atrás para ter acesso a esses serviços e, portanto, parece-nos que é muito justa a preocupação da iniciativa e, por isso, acompanhamos naturalmente na generalidade. Neste momento, numa audição de especialidade, aquilo que também nos interessa em particular é saber se da parte da Associação Acreditar, que conhece estes casos em concreto, se aquilo que está no projeto do PS precisa de melhorias, precisa de acrescentos, quer ao nível da abrangência do ponto de vista das situações de doença que ali estão previstas, quer do ponto de vista da abrangência dos produtos financeiros que estão definidos nesta iniciativa. Depois, há um aspecto que nós também assinalámos na discussão, na generalidade, e que não queremos deixar de referir, é que aquilo que é proposto pela iniciativa é que se faça um acordo com as seguradoras, com as entidades financeiras, o que não é propriamente um acordo, não necessita propriamente de uma lei para acontecer. Mas aquilo que diz é que haja um acordo e, se não houver acordo, então depois que seja publicado um decreto-lei, caso não exista esse acordo. Nós tivemos acesso à Associação Acreditar, já teve uma reunião com o grupo parlamentar do PCP, precisamente sobre este tema, e tivemos acesso aqui ao fact sheet sobre os direitos de esquecimento na União Europeia, em que são, portanto, quatro os países que já têm este direito assegurado: França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. nestes e apresentar aqui as diferentes soluções jurídicas. Em alguns destes países foi através de uma lei, portanto, no caso da Bélgica e da Holanda, no caso do Luxemburgo e da França, através de convenções com as associações representativas dos setores dos seguros e da área financeira. Portanto, há aqui diferentes modelos. De alguma forma, a iniciativa abre a porta a qualquer um desses modelos. Nós também gostaríamos de saber, uma vez que também a Associação participa em fóruns internacionais sobre esta matéria, destas experiências que já existem em aplicação nestes quatro países, o que é que nós podemos também retirar para termos uma iniciativa que já beneficie da experiência retirada de outros países, que já têm este direito ao esquecimento assegurado em normas legislativas ou em convenções. Como é que nós também podemos aprender de alguma forma com essa experiência para que a nossa solução a que cheguemos no final deste processo legislativo seja o mais adequada possível aos objetivos que todos partilhamos de poder assegurar este direito aos doentes e, portanto, nesse sentido também gostaríamos de saber da parte da Associação Acreditar que contributos é que nos pode dar, tendo em conta também essa experiência que têm de contacto com outras associações de outros países europeus onde estas normas já estão em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PPS, Sr. Deputado Ciro Marelos, cumprimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os responsáveis da Associação Acreditar. Sei que também já estiveram no Grupo Parlamentar do CDS e nós tivemos esta iniciativa para que fossem ouvidos na especialidade, porque, de facto, parece-nos muito importante que nesta fase de especialidade, numa legislação em que eu creio que, cujo objeto eu acho que poderá reunir um amplo consenso, para não dizer unanimidade, eu creio que é importante agora que haja um trabalho de especialidade que possa aperfeiçoar aquilo que foi proposto. E, portanto, eu creio que o mais importante será ouvir, e sobretudo sobre esta questão, porque, na realidade, esta legislação tem algo de lei, mas tem muito projeto de resolução, porque, na realidade, aquilo que está previsto é que o Estado celebre e mantenha um acordo nacional e, portanto, não é preciso propriamente uma lei autorizante. Isto pode acontecer e, portanto, percebendo eu a intenção e parecendo-nos que faz sentido que se encontre este acordo e que se chegue a este acordo, também é importante que, do ponto de vista de quem representa os utentes, digamos assim, ou os beneficiários da lei, que nós possamos perceber de que maneira é que ela pode ser aperfeiçoada. E era isso que gostávamos de ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cira Meireles. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também os representantes da Associação Acreditária e agradecer a presença nesta comissão e os contributos que possam dar para a especialidade de uma lei que, como já foi dito, me parece que é amplamente consensual. Tenho algumas dúvidas que a metodologia do acordo, sem condições, tal como aparece nestes projetos, deixando um amplo espectro à negociação, seja a melhor metodologia. Por isso mesmo e também por isso, como foi dito, a especialidade é tão importante porque ela permite balizar os termos e a responsabilidade que o Governo terá na elaboração deste acordo, se for essa a metodologia, que ficará depois deste processo. E por isso, repito as perguntas sobre o vosso contributo e a vossa opinião sobre os critérios, as condições, a formulação que entendem ser a mais útil e a mais protetora, porque no fundo é disso que estamos a falar, neste acordo. Ou caso não seja um acordo, nesta obrigação que as empresas seguradoras deverão ter para de acordo com a nova legislação e com a nova vontade do Parlamento, que é, como já vimos, unânime ou pelo menos altamente maioritária. E por isso, acima de qualquer coisa, era saber da vossa opinião.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Agradecer aos senhores deputados as questões formuladas. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que, reiterando os meus cumprimentos, a palavra à Sra. Diretora-Geral da Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Acreditar, Dr. Margarida Cruz. Faça favor.
Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade que estão a dar à Associação Acreditar de ser ouvida sobre esta matéria que é tão importante para nós. E tenho que saudar, obviamente, não só a iniciativa legislativa nesta matéria, como também o facto de a legislação ter sido aprovada por todos os, grupos, ou por quase todos os grupos. Portanto, tenho que salientar e agradecer, atendendo a que a Associação Acreditar já trabalha esta matéria desde praticamente 2016, tendo vindo a trabalhar nisso, não só em Portugal, no sentido de sensibilizar a sociedade. Nós começámos por tentar sensibilizar, sobretudo, as seguradoras, e os organismos reguladores, da atividade seguradora, o que não conseguimos grande sucesso nessa matéria. E fomos trabalhando também, obviamente, com as organizações a nível internacional. Passando às questões que nos foram colocadas pelos senhores deputados, grosso modo, portanto, é se nós estamos de acordo com o modelo que foi apresentado. E sim, genericamente nós estamos de acordo com o modelo que foi apresentado, e poderá, do nosso ponto de vista, poderão existir aqui algumas questões, ou algumas preocupações, que eu passarei a referir. A primeira questão, prende-se com a necessidade, do nosso ponto de vista, de a legislação em Portugal, ir até aos 21 anos. E isto, sobretudo porque, do ponto de vista médico, estritamente médico, aquilo que temos sabido e temos falado com os oncologistas sobre esta matéria, é que os cancros até aos 21 anos, aliás, neste momento a tendência até já vai em termos internacionais até aos 25 anos, mas não querendo ir por aí, os cancros têm uma identidade, digamos assim, têm uma similitude, não só do ponto de vista do próprio cancro, ou dos próprios cancros, dado que estamos a falar de vários cancros, mas também do ponto de vista do acompanhamento e da esperança, da sobrevida. E, portanto, acharíamos que, à semelhança com o que foi considerado já, pelo menos num dos países, fosse considerada essa idade, digamos assim, para a aplicação, da questão, dos 5 anos após o tratamento. Relativamente a outros âmbitos, que foi também uma questão que nos foi colocada, dentro do setor financeiro, aquilo que nós temos evidenciado e sentido da parte dos doentes que acompanhamos e das suas famílias, prende sobretudo com a questão do crédito, a questão dos seguros de vida que estão normalmente acompanhados ao crédito, e nomeadamente ao crédito à habitação, e também com os seguros de saúde. Portanto, com as limitações à contratação de seguros de saúde por parte de pessoas que, como já ouviram, muitas vezes têm um cancro, ainda nem têm 1 ano de idade, e não conseguem fazer um seguro de saúde com coberturas significativas ao longo de toda a sua vida, o que, digamos que, se torna bastante limitativo. É óbvio que a questão da compra da casa é fundamental e é uma das questões fundamentais, mas também em relação aos custos de saúde, é uma questão que é uma questão muito relevante. Sobre outras situações de saúde que nós pudéssemos vir a contemplar, a questão que foi colocada pelo senhor deputado, Miguel Matos. Na prática, nós somos muito especializados, se quiserem, nesta área do cancro e, sobretudo, no cancro pediátrico, embora estejamos neste momento a avançar para o apoio aos jovens adultos, e não temos a competência, digamos, médica para saber se existem outras situações que devessem ou pudessem vir a ser contempladas. Portanto, nessa matéria tenho alguma dificuldade em pronunciar-me sobre isso, embora saiba que uma ou outra situação pontual foram incluídas nas tabelas que foram aprovadas, nomeadamente em França, que foi o ordenamento que nós mais acompanhámos e que seguimos de alguma forma na nossa, nos trabalhos que a Acreditar desenvolveu. O que é que nós, depois, relativamente às questões que colocam, relativamente à necessidade, à pertinência de um acordo com as seguradoras e as entidades financeiras, e sobretudo se isso resolve todas as questões que nós temos em cima da mesa, a minha resposta não consegue ser categórica. Eu vou explicar. Aquilo que para nós é fundamental é que, para além da consagração do direito ao esquecimento, que resolve uma questão de discriminação importante para estes doentes, existe a necessidade de, à semelhança com o que foi acontecendo noutros ordenamentos, existir uma tabela onde esteja claramente definido, portanto, após o tempo. Após a saída dos tratamentos, após o processo de cura, quanto tempo é que as pessoas terão que esperar para poderem invocar ou para poderem usufruir do direito ao esquecimento? Essas tabelas para nós são fundamentais. É fundamental que isso exista, que esteja definido com critérios médicos rigorosos. E é necessário também assegurar que essas tabelas sejam revistas com uma periodicidade que esteja definida legalmente. Eu não sei se isto é viável ser feito através de um acordo entre seguradoras e entidades financeiras, mas achamos que isso é absolutamente fundamental. Não vamos nós correr o risco de um dia destes termos, não, por exemplo, não existirem tabelas, estarem definidas as coisas genericamente e não existirem tabelas, ou então das tabelas serem definidas de uma vez por todas, por exemplo, e de não existirem condições de revisão das mesmas feita atempadamente, correndo nós o risco de ter, por exemplo, uma situação como existiu anos a fio sobre as tabelas de incapacidade, que, não sendo revistas, criavam situações de enorme injustiça e, sobretudo, de total desadequação entre aquilo que é a evolução dos tratamentos, da ciência, da investigação nesta área, e sabemos que felizmente ela existe e é muito viva, sobretudo em alguns tipos de cancro, e portanto que isso não seja refletido. E portanto, para nós é absolutamente fundamental não só que estas tabelas existam, definidas cancro a cancro, digamos assim, e que também elas tenham condições para serem revistas e para serem revistas por uma entidade que esteja previamente definida, com uma periodicidade também definida e que essa entidade tenha as competências médicas para poder fazer isso. Nós achamos que, sem que isso esteja garantido à partida, é muito difícil fazer com que a lei depois seja aplicada na prática. E, portanto, temos algum receio que, não havendo esta definição muito, muito clara, que depois corramos o risco de ter uma lei que é muito bem-vinda, obviamente, e que define um enquadramento, um direito muito importante, mas que depois, na prática, não consegue ser aprovada. Portanto, a minha resposta relativamente a esta questão do acordo de seguradoras, eu acho que ele é importante, mas não sei se de per si resolve estas questões. E, portanto, é basicamente esta a minha dúvida sobre esta matéria. Eu creio ter respondido a todas as questões dos senhores deputados, mas de qualquer forma, se houver mais alguma questão, terei todo o gosto em responder.
Muito
Obrigada.
obrigado, Sra. Doutora Maria da Cruz. Os senhores deputados referem-me que, de facto, as questões colocadas foram respondidas por parte da Acreditar. Não registo, portanto, mais nenhum pedido de palavras. Por certo, as suas observações irão merecer acolhimento no devir do processo legislativo. Resta-me agradecer a disponibilidade da Acreditar e, bem assim, todo o trabalho cívico de outorgamento desenvolvido, e às senhoras e senhores deputados recordar que às 12 horas, no âmbito também deste processo da especialidade, teremos a audição do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. A todos, então, vamos fazer um intervalo e voltaremos, então, às 12 horas.
Bom dia, muito obrigada a todos.
Obrigado a nós.
Com licença. Obrigada.